Programa do Núcleo de Lagoa Vermelha do Instituto AIOU, em parceria com a Rádio Cacique. Informação, divulgação e participação social de pessoas e famílias que convivem com a neurodiversidade humana. Um caminho atípico do desenvolvimento repleto de desafios e amor no qual se propõe apresentar as possibilidades que surgem quando há o incentivo à ação, ao estudo e à inclusão.
Muito bom dia, mais uma manhã de sábado e aqui nós na Rádio Cacique, na tua Rádio Cacique, no programa Vida e Saúde, no nosso bloquinho, bloquinho do Instituto AEIOU, numa parceria de ouro com a tua Rádio Cacique, em que nos propomos a trazer carinho, amor, inclusão, respeito, mas acima de tudo informação. Informação de qualidade para que todos os pais, mães e ouvintes saibam, tenham conhecimento de que normal mesmo é ser diferente e há que se respeitar as diferenças, entender essas diferenças para que tenhamos todos uma convivência mais harmoniosa, mais feliz e que todos, né, tenhamos um futuro mais apropriado, principalmente para as pessoas neurodivergentes. Hoje, nossa convidada é mais do que especial, nossa convidada é uma ilustre figura no cenário digital, é uma influenciadora de uma capacidade de inserção magnífica nesse universo do autismo e na sua página no Instagram, @familyonboard, a Violet, a mãe da Summer, conhecida como a mãe da Summer, está aqui conosco para contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho como foi essa história com a Summer, do diagnóstico, enfim, nos brindando com a sua presença. Violet, muito obrigado por visitar Lagoa Vermelha, seja muito bem-vinda e obrigado mais ainda por estar aqui dividindo esses minutos conosco aqui no programa Vida e Saúde.
Obrigado, estou muito feliz em estar aqui, é uma honra, minha primeira vez aqui, então já abrindo com chave de ouro aqui minha estreia na cidade.
Que coisa boa. E conosco aqui também está a Gislaine Schneider, que integra também a equipe do Instituto AEIOU, é uma importante colaboradora do Instituto, nas ações que o Instituto promove na cidade e na região, e a mãe da Isabela, né, da linda Isabela, que também tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, possui, está desenvolvendo os tratamentos e, né, é uma criança maravilhosa que mais ensina a todos do que aprende, né, Gislaine?
Bom dia a todos os ouvintes. Nossa, é uma alegria enorme nós podermos estar aqui conversando com a Violet, poder transmitir mais informação, né, para o nosso público.
Que legal. Violet, se tu me permitir, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Hoje, a página no Instagram em que você retrata a rotina da tua família, ela hoje apresenta mais de 500.000 de seguidores e tem uma inserção fantástica, são conteúdos compartilhados por inúmeras outras páginas que tratam também desse universo do autismo. A partir de que momento você começou a perceber o alcance que a sua voz passaria a ter? A partir de que momento você começou a perceber a relevância extrema das informações que você passou a compartilhar com muita generosidade a pessoas absolutamente desconhecidas no que diz respeito ao diagnóstico e às rotinas que antecederam o diagnóstico da sua filhinha, a Summer?
Olha, para ser bem sincero, acho que eu nem nas minhas redes sociais eu falei sobre isso. Mas eu acho que agora que a gente voltou pro Brasil que eu tô começando a ver isso. É claro que eu já tinha percebido o alcance em relação a Instagram, números, visualizações, mas aonde eu estou chegando, aonde eu estou, é agora que eu tô conseguindo ver. E eu acho que principalmente pelo fato de que eu comecei toda a minha trajetória de falar sobre autismo quando eu tava fora. A gente estava morando fora, então eu não tinha noção de quem que falava de nós, de onde que chegava, porque 99% dos nossos seguidores são do Brasil. Então, agora que a gente está aqui, que as pessoas vêm conversar com a gente, falar que seguem a gente, e às vezes a gente está em lugares diferentes, tipo algum aeroporto diferente, e as pessoas param e falam que seguem a gente, então... É algo assim muito novo pra mim, porque geralmente as pessoas vão crescendo e vão acompanhando o crescimento delas, né, de acordo com o crescimento das redes, nas redes sociais. E pra gente não, a gente cresceu sem ter acompanhado nada. Então, cada dia que passa é uma surpresa pra gente.
Que joia, que legal. Agora, nos acompanhando aqui também no estúdio, a Ana Letícia Esgarbosa, também uma colaboradora fenomenal do Instituto e que nos brinda aqui com a presença. Obrigado, Ana,
obrigado,
tudo bem?
Obrigado, obrigado pela oportunidade também, né, de conhecer a Violet pessoalmente.
Ah, estou muito feliz, gente. Obrigada mesmo.
Gislaine, uma pergunta para a Violet?
Como que foi, assim, Violet, para vocês o processo de aceitação no diagnóstico da Summer?
Olha, desde quando a Summer estava na barriga, eu sempre pensei em algo diferente. Quando eu era adolescente, na verdade, eu sempre tive uma paixão gigantesca por crianças atípicas e eu não sabia por quê. Eu sempre... Sabe aquela conexão que você vê a criança sorrir pra você? Sempre tive isso. Então, eu sempre pensei que eu iria ter alguma criança atípica, mas eu pensava mais em síndrome de Down, porque eu não conhecia o autismo. Então, era as crianças de síndrome de Down que me chamavam atenção. Então, eu queria brincar, eu queria olhar e chegar perto e brincar, né? Porque, às vezes, os pais... Não é em qualquer criança que você vai chegar ali... Ai, deixa eu brincar com a sua criança, né? Uma estranha ali vindo. Mas eu tinha essa paixão. E durante o nascimento... Depois do nascimento dela, a gente começou a... Percebi algumas coisas diferentes, mas eu sempre ficava assim, o que que é? Levava ela em alguns médicos, todo mundo falava, você tá procurando pelo em ovo. Cada criança tem seu tempo. Todas aquelas frases, né, que a gente tem pavor de ouvir. Então, eu acabei deixando quieto. E quando veio o diagnóstico, ao mesmo tempo que foi um alívio pra eu finalmente saber o que que era e saber o que que eu ia poder fazer pra ajudar ela, veio um desespero muito grande, porque eu não conhecia nada de autismo. O autismo pra mim eram casos extremamente específicos, isolados, e eu olhava pra minha filha e pensava, nossa, mas ela é tão diferente dessas outras crianças que eu conheço, ou desses outros casos de novela e filme. Como que ela é autista? Né? Na época, eu lembro que eu pensava... que autistas não abraçavam, que autistas não eram carinhosos, e a Summer sempre foi muito carinhosa, super dengosa, e amava ficar abraçando e beijando, então eu ficava, nossa, como assim? Então, quando eu comecei a ler sobre autismo, que foi antes de eu realmente ter o diagnóstico, eu fiquei chorando por 4 dias sem parar. Foi muito difícil pra mim. E meu marido ainda falava, nossa, Violet, mas até parece que ela tá com uma sentença aí de morte, né? Calma, fique né? Calma. E eu achei que ele levou, assim... Eu não sei se é porque eu fiquei muito desesperada, mas ele agiu de uma maneira... Deixou segurar ela, porque ela vai precisar segurar a Summer, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, mesmo nervosa e desesperada, eu comecei a ler muito. E aí quando a gente chegou na consulta com o médico, porque infelizmente, né, demora até você, a hora que você começa a desconfiar, até você conseguir ir na consulta demora um pouquinho. Quando eu cheguei, eu já cheguei sabendo. Então eu cheguei pra ele e falei, ó, ela faz isso, ela não faz isso, ela seguiu esse marco de desenvolvimento, mas ela não seguiu esse, então eu já cheguei assim... Pronta já, já tinha chorado tudo que tinha que chorar, né? Cheguei pronto. E até o médico falou, nossa, você é da área da saúde?
Eu já ouvi isso também.
Deu, não, por quê? Ele, é porque você tá tão tranquila. Deu, não, já chorei o que tinha que chorar, já estudei o que tinha que estudar nesse primeiro momento. E aí eu só pedi pra ele, eu quero que você me fale, então, qual que é o nível dela e se tem como ela mudar de nível. Foi isso, meu primeiro contato, assim, com o médico.
Porque ela era nível
2, isso? Ela era nível 2 para 3. Então, eu queria saber, ela tem como mudar de nível? Ela pode ser uma pessoa independente? E ele falou, tudo vai depender do que vocês fizerem por ela. Sim. Ela é possível. Né?
Eu, particularmente, sou tua seguidora desde o início do diagnóstico ali da Isa. E eu sempre identifiquei muito a minha filha com a Summer, né? Elas têm traços muito parecidos. Então, assim, tipo assim, às vezes eu tô lá olhando o feed e aparece lá, ó, a Minisa aqui, né? Porque a minha, ela é grandona, acho que ela tem menos idade que a Summer, mas ela é grandona, né? Então, assim, nossa, é enriquecedor essa tua fala, porque pra nós é realmente... A gente sabe o que a gente passou, né? E para os ouvintes também que estão passando por isso, para eles entenderem, né? Que, como tu disse, não é nenhuma sentença de morte. E sim é um novo começo de uma vida, né?
E eu acho que muito do meu sofrimento que eu tive na época era porque eu não sabia do autismo. Então, na minha cabeça, ela nunca ia me chamar de mãe, ela nunca ia olhar pra mim, ela não ia entender nada que eu falasse pra ela, ela não ia ter amigo. Então, era essa a minha visão do futuro dela. Então, na minha cabeça, nossa, vou ter que enterrar tudo que eu sonhei pra ela por questão do diagnóstico. E é isso que eu comecei a querer mostrar mais nas redes sociais. Porque quando eu recebi o diagnóstico dela, eu me senti bem sozinha nesse campo, assim, de mãe, sabe? Eu tentava encontrar outras mães, mas naquela época, e olha, 6 anos atrás só, as pessoas não contavam muito sobre o diagnóstico dos filhos. Se você perguntava, elas ficavam meio receosas. E eu pensei, não. Não é possível, eu preciso, as mães precisam encontrar em mim, pelo menos um pouquinho, né, que elas não estão sozinhas, que eu também tô passando por, né, pelas mesmas dores, pelos mesmos medos. E aí eu comecei a mostrar mais e mostrar mais as características dela, mostrar mais a evolução dela. E eu acho que isso foi muito bom para as pessoas irem entendendo que o autismo não é só aquele caso específico que o fulaninho viu na novela.
Sim.
Né? É um espectro e que a gente vai lidar.
Existe um estereótipo hollywoodiano que é muito ruim, né? Sobre o autismo, que nas pessoas que não conhecem ou que pouco conhecem, e aqui havemos de convir, a gente tem que ser franco, nós conhecemos porque convivemos
Exato.
Com isso. Né? É difícil uma pessoa que não conviva diretamente com essa condição, que tenha um conhecimento muito amplo, a não ser que trabalhe com isso, ou que vá julgar ações sobre isso. E esse conceito hollywoodiano é muito prejudicial. Né? É o Rayman, é aquela pessoa que fica se balançando e se batendo na cabeça. Né? Então, isso acaba criando uma ideia equivocada, uma ideia preconcebida, equivocada, e que aflige muito quem recebe as famílias que estão recebendo um diagnóstico. Né? E o conteúdo que você disponibiliza, além de auxiliar muito nas identificações dos sinais, que foi o que você fez questão de compartilhar, né, de uma forma assim, brilhante, né, sem intuito bajulativo, mas de uma forma brilhante, muito didática e palatável, auxilia nos sinais, mas também conforta, como bem falou a Gislaine, aqueles que têm um diagnóstico e veem na Summer a evolução que ela está tá apresentando. Né? Claro, mediante trabalho muito duro, não é de graça, é mediante intervenções, mediante tratamento, terapias e tudo mais, auxílio da família, respaldo da família, sem isso nada funciona. Então, isso é de um valor inestimável, né, Ana?
É verdade, com certeza. Não, eu também tive eu tenho a Cecília, hoje ela tem 7. E o diagnóstico foi com 4 anos, mas bem isso que o André disse, eu não sabia nada, imaginava o autista desse com ecolalia, né, com o estereotipado. Então, isso eu ia te perguntar também, né, o quão difícil é em meninas, né, a dificuldade do diagnóstico é em meninas, né, porque né, a gente percebe esse diagnóstico, a gente ficou 1 ano tentando, vocês também até ficaram, mas enfim, a gente ficou 1 ano tentando, 2020, era pandemia ainda, 2020, 21, fazendo testes pra, né, então não sei se tu, claro que tu estudou muito e chegou já com o diagnóstico você, né, Vaiola?
Em relação a Summer, ela teve os diagnósticos, as características clássicas, né, então ela não olhava quando a gente chamava, não atendia, não entendia comandos simples, não falava, então aquelas características, as primeiras, assim, que você começa a pesquisar, ela tinha basicamente todas. Ela não tinha algumas do tipo sensibilidade à luz, sons, tatos, mas muitas outras ela tinha. Mas em menina, principalmente quando a menina é nível 1, é muito difícil porque a menina tem uma capacidade muito grande de mascarar o que ela tá pensando, porque ela observa bastante. Então, por exemplo, quando eu tive o meu diagnóstico, pra caso alguém não saiba, eu tive o meu diagnóstico na fase adulta.
Devíamos chegar nesse
ponto também. Eu comecei a observar muito do que acontecia na minha infância pra eu tentar entender, porque se eu recebi o meu diagnóstico agora, eu sempre fui autista, certo? Então, eu sempre tive característica. E só que as minhas características, o meu desenvolvimento foi diferente do da Summer. Então, como eu citei, a Summer teve as características clássicas. O meu foi muito diferente. Então, eu comecei a falar muito cedo, eu não engatinhei, comecei a andar direto. Então, por exemplo, com 1 ano e meio, quando é pra criança estar falando umas 30 palavrinhas, eu já tava falando frases. sabe, já conversava. É, mas eu lembro de muitas situações, desde pequenininha, que eu observava muito as pessoas. O que, que essas pessoas aqui estão fazendo? Ah, vou imitar. Principalmente na adolescência. Então, o fato da gente ter mais conhecimento hoje em dia e ter a chance de dar o diagnóstico, principalmente para as meninas, mais cedo... Nossa, é muito bom. Eu fico imaginando, como, claro, de forma alguma eu culpo meus pais, porque, né, se 5 anos atrás eu não sabia que era autismo, imagine 30 e poucos, né? É, mas eu sei que se eu, talvez se meus pais soubessem do meu diagnóstico quando eu era pequena ou quando eu era adolescente, minha vida hoje em dia seria muito mais tranquila.
A gente teve a oportunidade, aqui na rádio também, no nosso programa, de conversar com a Berenice Piana. A Berenice Piana, que é, né, para quem está nos ouvindo, é a madrinha dos direitos dos autistas no Brasil. Uhum. Se hoje existe lei que estabelece um rol de direitos e garantias aos autistas, se deve ao trabalho incansável da Berenice como mãe atípica também, que lá nos idos dos anos 2000 e pouquinho iniciou essa trajetória, né, essa trajetória bonita. E ela comenta justamente isso, que naquele tempo, já no início do ano 2000, era tudo mato, né, como se diz, né, não existia nenhum conhecimento acadêmico, né, não existia nenhuma cadeira acadêmica nas faculdades de psicologia sobre, especificamente sobre isso. Então ela teve também que fazer o diagnóstico praticamente sozinha.
Uhum. Não imagino que não deva ter sido fácil, porque se há 5, 6 anos atrás, que foi o meu caso, imagino de vocês também, né, tinha pouca informação... Então, imagine antigamente, né? Então, hoje eu ainda acho que é pouco, mesmo as pessoas falando, ah, tá na modinha e tal, mas, né, então, como é importante a gente poder falar sobre autismo ou falar sobre ajudar na questão da conscientização, faz muita diferença. Porque, infelizmente, tem gente que só vai aprender, que foi tipo o meu caso, só comecei a aprender sobre autismo depois da Summer.
Nem parece, é doído às vezes.
Exato.
Nossa.
É, tipo, eu e a Ana, acho que a gente escuta muito assim, ah, filha de vocês não tem nada, né?
É. Tipo, a gente fica lembrando as situações em casa.
Todas que vividas.
Violet, deixa eu te fazer uma pergunta que é bem importante pra gente fazer até uma análise comparativa do cenário que a gente vê no Brasil hoje no que diz respeito a terapias. Uhum. Hoje, não se discute, né? Tem embasamento científico amplo, indiscutível, baseado em evidências no que diz respeito a um padrão ouro de tratamento para autismo, que é, em boa parte, não é só ABA, mas em boa parte, fundamentado em terapias baseadas na ciência ABA. A gente conversava antes de iniciar o programa que durante boa parte da infância da Summer, a maior parte da infância da Summer até agora, ela foi morando nos Estados Unidos e ela teve a oportunidade de estudar numa escola que tinha um projeto muito direcionado nesse sentido, de fundamentado também em ciência ABA, com algumas diretrizes fundamentadas na ciência. Eu queria que tu explicasse isso para nós e também comentasse como é que está sendo essa adaptação agora ao cenário brasileiro e de que forma tu vê hoje no Brasil a adesão e o quanto que nós temos que caminhar para realmente aderir a esse modelo de tratamento e qual é o desafio, o tamanho do desafio que a gente tem hoje para oferecer isso para cada vez maior comunidade de autistas que nós temos.
Olha, a situação em relação ao Brasil e Estados Unidos, hoje em dia eu posso dizer que eu pensaria duas vezes antes de ir para os Estados Unidos, para ser bem sincera. Na época, quando a gente foi, na minha cidade, por exemplo, tinha uma terapeuta ocupacional. Agora, na minha cidade, eu consigo encontrar mais terapeutas, eu consigo encontrar mais acesso, sabe? Eu consigo sim encontrar profissionais qualificados para trabalhar com a Summer, principalmente em relação à ABA e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, a gente sempre fez terapia ABA, então sou meio suspeita para falar. A terapia ABA lá sempre foi de forma naturalista, que é a deixar a criança conduzir a terapia, né? Então, ela não falava assim, ah, Summer, senta aqui, fica aqui nessa mesa e não sai daqui. Não. Era, ai, quer brincar no chão? Vamos brincar no chão. Quer ir lá na rua? Vamos lá na rua. Então, o jeito que ela queria brincar era onde a terapeuta ia moldando tudo e foi maravilhoso para ela. Porque o bom da terapia ABA é que cada criança vai receber uma terapia específica, né? Então, por exemplo, a Summer não tem seletividade alimentar, então eu não preciso ficar trabalhando seletividade alimentar com ela. Ah, mas ela tem dificuldade com rigidez cognitiva, então isso, a gente vai trabalhar com ela e, né, vai mudando de criança para criança. Em relação às escolas, o que eu acho muito legal lá, o ponto que eu acho legal lá, porque tem um ponto que eu acho legal no Brasil também, é que lá as escolas... É um pouco separado, então tem escolas ou turmas específicas para crianças atípicas. O que significa que toda escola ou toda turma, né, toda equipe sabe lidar com as crianças atípicas. Então, eles têm um preparo. Então, a criança vai para a escola, mas ela não fica colorindo, recortando. Ela vai brincar e ela vai fazer terapia disso, né? Então, já... só que por um outro lado, que é o fato da gente estar aqui agora, eu acho que falta um pouco a questão da socialização e da inclusão com as outras crianças. Porque lá nos Estados Unidos eles pensam assim, se a tua criança ainda não está apta para estar sozinha, né, sem um tutor na escola, ela continua indo para a turma que vai ter o auxílio necessário para ela. A hora que ela estiver pronta, ela vai ser inserida com as outras crianças. O que eu não concordo tanto, porque eu acho que aqui esse fato é bom aqui no Brasil. A criança está no meio. E criança típica, elas vão puxando. Ai, vem aqui, senta aqui, come aqui. A criança vai olhando, vai aprendendo, vai pegando. Então, eu acho que seria bacana a gente, né, para um futuro, a gente olhar as duas perspectivas e trabalhar com as duas. Talvez ter mais treinamentos para os professores, mais ajuda nesse quesito, acho que faria um diferencial melhor do que separar uma escola específica para as terapias.
Violet, sem palavras para agradecer a tua generosidade. Tu és uma inspiração para mim, tenho certeza que para a Gislaine, para a Ana, mas não só para nós, mas para todas as mães e pais atípicos que seguem o teu perfil. Eu recomendo de novo para quem está ouvindo, @familyonboard, né? Para quem não está muito familiarizado com o inglês, a gente escreve depois nas postagens da Rádio Cacique, do Instituto AIOU e na minha página pessoal também, para que todos sigam. Você tendo ou não uma criança autista, ou vivendo ou não nesse universo, é importante você consumir esse tipo de conteúdo para que você saiba respeitar quem tem, para que você saiba respeitar quem se encontra nesse universo. E nessa página do Instagram tem conteúdo informativo de valiosíssimo, valiosíssimo, mas também um conteúdo muito legal com pitadas de muito bom humor, que trazem também uma leveza, um equilíbrio entre informação densa e leveza, que é assim que eu acho que a gente tem que levar a vida, né, Violet?
Isso aí. Eu acho que é o principal, a gente não desistir das crianças e também não desistir de poder ensinar as outras pessoas o que é inclusão, respeito e empatia.